Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área, pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui do lado do Gustavo Valadares, como é de praxe, né? Nessa que é a nossa edição número 67 e que acaba sendo aí uma edição comemorativa do mês de abril, que é o mês de aniversário aqui do programa. O Rock Flu, como vocês sabem, acaba de completar 4 anos de vida, agora no último dia 3 de abril, data que, aliás, foi comemorada em grande estilo, né, no final de semana anterior, no dia 28 de março, ali no Bar da Frente, nas imediações da Praça da Bandeira, ocasião na qual degustamos aí uma cerveja super especial lá da Botobia, batizada aí de Rock Flu Beer. Justamente em nossa homenagem, numa festa super bacana, onde a gente pudemos receber muitos dos amigos aqui do Rock Flu, pessoal que curte o programa, manda e-mails, enfim, foi realmente bem legal. E vamos nós, né, Gustavo, seguindo adiante aqui pro quinto ano aqui do Rock Flu, maravilha!
Pois é, Serginho, realmente foi muito legal lá a festa, apareceu tanta gente lá pelo Bar da Frente que até perdemos a conta aí, né? Não só tricolores, enfim, que eram, claro, a maioria absoluta, mas também torcedores de outros clubes aí, que são fãs aqui do Rock Flu. Isso é muito bacana, né? Passando por cima aí até da própria rivalidade clubística, né? A gente agradece a todo mundo que compareceu e não vamos nem citar nomes, enfim, já que certamente iríamos esquecer de alguém, né? O que não seria aí, no mínimo, justo, né? Realmente valeu super a pena e quem sabe aí, no ano que vem, a gente agita outra bagunça aí dessa, né?
Com certeza. Bom, pelo menos uma das figuras ilustres que tiveram lá na nossa festa de 4 anos no Bar da Frente, a gente conseguiu pescar aqui para gravar essa edição do Rock Flu, né? E ele fica então representando aí de alguma maneira todos que tiveram por lá. E eu tô falando aí do grande Alessandro Monerar, vulgo Parcial de Almeida, personagem que foi criado por ele para fazer parte da equipe que montou o saudoso programa de TV Torcida Tricolor na TV, era exclusivo da torcida do Flusão, né? E que foi ao ar durante 3 anos e meio no canal da TV aberta de Friburgo e que também rolava via internet. A gente já comentou isso por aqui, né? Já, inclusive já recebemos aqui outros integrantes lá do Torcida Tricolor na TV, como o próprio pai da ideia, né? O Beto Meyer, aqui do portal da Torcida Tricolor. E além dele, tiver também por aqui o Mário Marques, mais conhecido aí como Peri, Perigoso. E sem falar no casal 20, né? O Beto Sates, que ficava nos bastidores, e a Rosana Trindade, que era uma das apresentadoras. E hoje, enfim, chegou a vez aqui, finalmente, do nosso Alessandro Monerar. Cara, muito obrigado aí pela visita aqui ao Rock Flu. Antes de mais nada, saudações tricolores. E valeu a bagunça lá no Bar da Frente, né? Aliás, que tal a Rock Flu Bia? Tá aprovada?
Primeiro aí, saudações tricolores. Um prazer aqui estar nesse programa aí que comemora o 4º ano do Rock Flu. Prazer estar aqui novamente com o Gustavo, o Serginho. Estive lá na Rock Bebelança, que foi lá no Bar da Frente, né? Tinha bastante gente lá, a gente teve aí o Boto fazendo uma cerveja especial para comemorar, bastante gente. Pena que depois a gente teve uma ingrata surpresa no Maracanã. Mas valeu pela festa, se não valeu pelo Maracanã, valeu pela festa, comemorar aí o 4º ano de um programa que fazendo um grande sucesso aí, pessoas de todas as tribos, todas as torcidas acompanham e falam muito bem.
Pois é, como você comentou aí, pena que depois da festa lá a gente acabou indo pro Maraca, né, para aquele Fluminense Vasco aí, no qual tomamos um coco, né, vai se fazer o quê, né, faz parte. Mas, pô, o Torcida Tricolor na TV, como o Serginho falou aí, o programa de TV do qual você era um dos destaques, né, lá com o personagem do Parcial de Almeida, pô, o TTTV faz muita falta, né, cara?
É, Gustavo, faz muita, mas infelizmente, né, os nossos compromissos particulares aí vão levando a gente para lá de cada vez mais, um para mais longe do que o outro, né? Eu agora estou no Rio, trabalhando no Rio, São Gonçalo, fica difícil fazer, mas caramba, era assim um programa muito divertido, a gente era reconhecido por todas as torcidas que, apesar de gozarem da gente, né, a gente percebia que viam o programa, né, e a gente do mundo todo, né, a gente recebia e-mail de Estados Unidos, Japão, torcida de forma geral. Eu acho que faz muita falta hoje e de repente o programa não foi tão à frente porque o próprio clube não queria ajudar a gente, né? A gente tinha um projeto no começo que era fazer um programa, né? Seria o primeiro programa feito por torcedor numa TV aberta aqui na nossa região e para a internet. E assim, acho que o clube, o Fluminense principalmente, ele tem muito isso, né? A gente, de não dar valor ao que tem e o que já teve, né? Se a gente pegar um passado muito recente, independente do que muitas pessoas possam achar, a gente vê aí exemplo do que foi, como aconteceu com o Marcão, não digo que ele tenha, não teria que sair, mas a forma que saiu, com o Roger, né? Com vários ídolos do passado. Eu acho que no caso do Washington, por exemplo, não precisaria fazer nada aí para ajudar o Washington, o clube poderia ajudar. Então acho que é meio que viúva, a gente ficou meio viúvo do TTTV. Né? Acho que eu, o Beto Meyer, que começamos isso aí lá no comecinho, conversando pelo bate-papo do Torcida Tricolor, tivemos essa ideia, fomos correr, aí apareceu a Rosana, que deu mais um pontapé, o Beto, depois o Gustavo, Perigoso. Acho que a gente ficou meio viúvo desse programa, a gente e toda a Torcida Tricolor que acompanhava.
Pois é, com certeza aí, cara. Ô, Alessandro, mas cara, vamos começar logo rasgando o verbo por aqui, né? Comentando sobre esse momento atual do Fluminense. Falar o quê, né? Carioca já era. A gente conseguiu uma boa vitória contra a Portuguesa na Copa do Brasil jogando fora de casa. Mas a gente passar pela Portuguesa, vem pedreira pela frente aí, né? Grêmio e depois lá na frente o Santos. Dá pra levar fé nisso aí?
É, cara, o Carioca, assim, a gente não pode, infelizmente, nem lembrar. Apesar da gente ter saído aí com 2 gols que foram roubados, mas isso já faz parte do jogo, infelizmente. No primeiro, no segundo gol lá, o Herrera segura o Diguinho, deixando ele dividir a bola. E no terceiro ele faz um corta-luz, mas é vida que passa, não adianta. Vamos chorar, e daqui a pouco nós estamos virando chororô. Deixa com eles lá. Né? Hoje, a gente está gravando o Rock Flu aqui, o Botafogo sagra campeão em cima do Flamengo. Ainda bem, muito menos pior, né? Então eles continuam com a falsa ilusão de que estão um título na frente da gente, mas não é verdade, porque é o único time que tem 2 cariocas no ano só. Então vamos botar, estão empatados ainda, e ano que vem a gente vem para conseguir virar isso aí. Uma outra notícia que chega hoje, né, que é a negociação do Conca, né, já existe rumores de negociação, já foi rumores não, na realidade o agente dele já afirmou, se não me engano, com o Porto, com o Benfica, não consigo recordar bem. Mas isso aí pode ser que já seja um encaminhamento para a vinda do Riquelme. Então vamos ver. Né? Quanto à Copa do Brasil, vamos partir para cima da Portuguesa, quinta-feira aqui no Maracanã. Ganhar isso, se classificar. Sinceramente, que venha Grêmio. Tenho mais preocupação com o Grêmio do que com o time do Santos. Apesar de ser um time leve, para mim é um time de fanfarrão. Entendeu? Jogam muito, não tem dúvida, mas acho que não segura a pressão, não. Acho que a gente tem chance de novo nessa Copa do Brasil.
É, mas tu acha que com esse elenco aí a gente vai conseguir ter pelo menos uma campanha digna aí pro resto do ano no Brasileiro e coisa e tal? Eu tô achando que se não chegarem aí alguns bons reforços, a gente tá no sal. Aliás, você acabou de falar aí no nome do Riquelme, né? E se a gente for considerar o noticiário das últimas semanas, estão vindo aí pro Fluminense, além do Riquelme, também o Deco, o Araújo, o Tinga, ainda por cima tendo o Muricy aí de técnico. É uma seleção, pena que muito provavelmente nada disso ou muito pouco disso daí vai acabar vingando, né? Ou tu acha que tem chance de pintar todos esses nomes aí no Fluminense? O Riquelme tá brigando de novo lá no Boca, saiu uma notícia aí que ele tá dando em cima aí, querendo até pegar a mulher do Palermo, pô. É mole, talvez seja a hora certa de fazer a proposta pro cara.
Mas o cara com o nome desse, né? Palermo, tem que tomar na cabeça mesmo. Eu acho que sai alguma coisa. Sai sim, eu acho que o Tinga tá bem adiantado. Me parece que o Araújo não vem mais lá, que o Sheik lá falou que não vai liberar ele nem a cacete, né? O Riquelme tá cada dia mais sem ambiente no clube, no Boca Juniors. Boca Juniors tá mal. É, acho que de todos esses, o mais difícil aí é o Deco. Apesar de estar querendo voltar, a gente tem um grande concorrente aí, que é o Corinthians. Que o Corinthians tem e o que a gente não tem, né? Que é o marketing que eles desenvolveram em cima. Tem uma coisa que falta muito a gente, foi o marketing que foi desenvolvido em cima da vinda do Ronaldo e do Roberto Carlos, que está trazendo muito dinheiro, né? E eles estão apostando nisso, estão botando equipe de estoque, cara, apesar de ser uma equipe fraca, mas estão colocando, estão levando a marca do Corinthians. Então acho que desses todos, o Deco aí é o mais difícil. Mas deve vir umas coisas aí. Né, eu estava conversando com o Gustavo um pouco antes da gravação e falou que esse nosso novo contratado do grande Duque de Caxias. Rapaz, nós estamos ferrados com ele. Vamos segurar com o Diogo mesmo, que vai ser bem melhor.
Pois é, bom, só para o pessoal entender aí, o Alessandro está se referindo aqui ao Leandro Teixeira, que o Fluminense acaba de contratar. Eu estive aqui no estádio em Friburgo, assistindo a Friburguense versus Duque de Caxias, pelo torneio da morte aí do Carioca, né, para definir qual vai ser o segundo clube a cair para a Série B, né, ao lado aí do Tigres, que já desceu a ladeira, e o nosso poçante Leandro Teixeira aí, vou te contar um negócio, não jogou absolutamente nada e passou a impressão, né, pelo menos aí à primeira vista, de ser marrento toda a vida, muito lento, muito pesadão, enfim, perdeu uma série de bolas aí bobas no meio campo. Bom, vamos ver, sinceramente eu não estou levando nenhuma fé que ele vingue no Flusão, mas vamos aguardar, né? Foi apenas aí a primeira impressão, eu que não havia visto o Leandro Teixeira em ação até então. Quanto a contratações, eu vou ser sincero com vocês, eu estou acreditando sim que teremos novidades. Não sei se serão esses nomes aí, enfim, que andam sendo ventilados, mas parece que existe realmente uma movimentação muito grande da diretoria para o clube fazer aí um grande brasileiro esse ano, até porque a gente tem que lembrar, né, que esse ano é ano de eleição no Fluminense, né? Isso sempre faz alguma diferença aí no final das contas, né, não?
Rapaz, a gente vai cair naquele mesmo problema da última eleição, né? Vamos montar um super time e a gente continua com um super time não ganhando absolutamente nada, né? A gente botar aí nos últimos 20 anos aí não ganhamos nada, expressivo. Né? Então a gente ganhou muito pouca coisa pelo que vem sendo montado. Eu acho que já é muito isso aí das diretorias que a gente vem tendo, né? O melhor, que aparentemente era o melhor aí, que era o Ricardo Tenório aí, foi afastado porque batia de frente com os jogadores, era um cara que mandava, que fazia jogar, e foi afastado porque provavelmente estava indo contra o que o presidente acha, né? Mas às vezes eu fico até torcendo pra gente não dar certo para trocar isso. Mas a gente acaba, como torcedor, a gente tem que torcer para dar certo, a gente torce para que as pessoas que estão no clube, que votam, vejam, tenham essa mesma visão que a gente tem, né? E façam diferente. A gente tem que mudar, essa é a hora. Senão daqui a pouco a gente vai ficar com quase brigando por, comemorando por sair de rebaixamento. É muito complicado pra gente. A gente não pode se contentar com Copa do Brasil. A gente tem que procurar pra ser o melhor do Brasil, o melhor da América do Sul e o melhor do mundo. Sempre com continuidade.
Eu tô contigo aí 100% nessa, cara. Pra um clube com a história e com a grandeza do Fluminense, o caminho, não tem dúvida, tem que ser isso aí mesmo. É sempre pensar grande, pensar sempre em ganhar título, tá sempre nas cabeças do campeonato. A gente só espera que o candidato que vença essa eleição aí no final do ano consiga fazer o clube andar pra frente, né? Nem que seja só pra variar um pouquinho. Bom, minha gente, hora de começarmos a detonar um rock and roll por aqui. Daqui a pouco a gente retoma o bate-papo, tá falado? Então vamos lá, só na caixa.
Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going big. A nuclear error,
But I have no fear, cause London is drowning. It was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike.
Have a happy day. He gives me back up by rubbing his wings. broken guitar string. My door, now my house is burning down. Crackle, crackle.
Bom, minha gente, abrimos esse Rock Flu aqui de hoje com três pesos pesadíssimos aí. Quem primeiro pintou por aqui foi o The Clash, com seu ultra clássico London Calling. Depois foi a vez de Cherry Tugel, do T-Rex, fechando esse bloco arrasador aí com Mr. Bad Luck, de autoria do mestre Jimi Hendrix. Faixa que, aliás, faz parte do seu mais recente álbum póstumo, que acaba de sair do forno aí há algumas semanas, o Valleys of Neptune. Interessante que cada uma dessas faixas aí faz parte de um estilo completamente diferente, né? O Clash pertence aí ao mundo do punk, o T-Rex, por sua vez, é um dos grandes nomes aí de todos os tempos do chamado glam rock, e o Hendrix, enfim, mais clássico do que o Hendrix, é impossível, né? Claro que representando aí justamente o classic rock, né? Isso, na verdade, não acontece por acaso, já que a proposta aqui desse Rock Food de hoje é justamente essa, a de apresentarmos aí uma faixa de cada estilo diferente desse grande universo do rock and roll, que é praticamente uma coisa infinita, né? Além do punk, do glam e do classic, a gente vai detonar por aqui hoje também material ligado aí ao progressivo, ao hard rock, ao heavy metal, ao jazz rock, ao rockabilly, enfim, e outros estilos mais aí que são bem distintos, dessa maneira homenageando o próprio rock como um todo, né? Foi o jeito aí que a gente arrumou para comemorar, claro, esses 4 anos aqui do Rock Flu.
Legal, Gustavo. E você comentou aí sobre o novo álbum do Hendrix, cara, composto aí por sobras de gravação dele em estúdio. E a gente ouve e fica com a impressão nítida, cara, de que ele, de repente, acabou de ressuscitar, cara. É uma coisa impressionante. Aliás, Alessandro, a gente sabe aí que você já foi guitarrista de uma banda lá pelos idos da década de 80, né? Conta essa história aí pra gente. O Hendrix acaba sendo uma referência incontornável, né, cara? Pra todo mundo que toca guitarra.
É, cara, esse Jimi Hendrix foi um cara, assim, ó concurso, né? Apesar de ter sido uma carreira, assim, muito que meteórica, foi relativamente curta, né? Mas, cara, é um cara que deixou alguns ícones, né? Primeiro, o cara tocava Fender Stratocaster, assim, 90% das vezes, do lado contrário da corda, mas sem mudar o encordoamento, né? Tocava da Mi para Mi, da Mi mais fina para Mi mais grossa. Depois fez um monte de coisa aí, culminando mesmo em Woodstock, né? Foi onde explodiu, não só ele, como uma série de outros artistas daquela época. E foi, assim, deixou um legado muito bom, né? Assim, para a geração de guitarra elétrica. Apesar da sua vida pessoal não ser referência para nada, que morreu em 70 aí por overdose, ainda morreu sufocado pelo próprio vômito, mas em termos musicais ele foi uma lenda, né, cara? Assim, muito curta a sua passagem, só gravou 4 LPs durante sua vida, o resto foi tudo gravado depois de morto, mas não há a menor dúvida. E a gente, né, na época aí de 80, finalzinho de 80, começo de 90, a gente montou uma banda aqui em Friburgo, era a banda Confidência, a gente tocava que era o pop rock nacional, tocava alguma coisa de Bon Jovi, Europe, e ficamos aí durante um tempo, chegamos a tocar uma vez aí do lado da banda do Pepeu Gomes e banda, depois uma vez com o Leone, não assim junto, né, no mesmo evento. Foi legal, enquanto tudo foi muito bom, fizemos bastante coisa legal, era uma boa diversão. Aí quando a gente começa a crescer um pouquinho, essa diversão vai perdendo espaço para as coisas mais sérias, né? Noivado, casamento, filho, trabalho, aí acabou. Aí a gente começa a tocar nossa vida, mas tem vontade de retomar isso um dia. Tem que ser velhinho, pra gente aqui em 2030 tocar alguma coisa de anos 1990, 1980.
Legal, e diz uma coisa aqui pra gente, você comentou aí os nomes de algumas bandas que vocês coverizavam, né, que eram de estilos diferentes, pop rock nacional, o hard rock lá de fora, e a gente já falou aqui que o mote dessa edição do Rock foi justamente esse aí, de detonar vários estilos de rock diferentes, né? A gente queria então saber de você, ô Alessandro, o seguinte, cara, quais seriam aí os teus estilos favoritos? Eu digo não só em termos de rock and roll, né, enfim, mas de música em geral. Diz aí.
Rapaz, eu ouço de tudo um pouco, né? O que eu não gosto é música erudita, detesto. Não é que eu nem goste, acaba sendo ritmo que eu ritmo não, mas não gosto de música gospel. Não sou fã, apesar de ter algumas letras legais, tem coisa eu não gosto. Gosto muito, 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 muito é do que a gente ouvia nos anos 80 e 90, né? E algumas coisas que vêm dos anos 70, que são bem antigos, eu gosto muito disso. A gente tem Pink Floyd, tem Iron Maiden, tem Kiss, assim, no cenário internacional. A gente tem aqui o nosso pop rock, a gente tem Paralama, a gente tinha Lobão, tivemos Legião Urbana, tivemos Cazuza, Barão Vermelho, muita coisa, né? Apesar do programa aqui ser totalmente contra, o Gustavo vai me matar que eu falar isso, eu gosto muito de um pagode, entendeu? Gustavo Serginho deve estar com a cabeça coçando. Mas eu gosto muito, ouço muito pagode. Nada melhor do que um pagodezinho com a cerveja e um churrasco. Entendeu? Eu não tenho, não sou assim, eu sou nem eclético, né? Tem algumas coisas que eu não gosto, de esquerudita, essas coisas eu não sou chegar na ópera, isso eu não gosto não. Pra mim é gritaria danada. Dizem que é técnico, acredito, mas eu não gosto não.
É, cara, realmente pagode não é o nosso forte aqui, não. Mas na verdade, cara, a gente não tem nada contra, cara. Aliás, nada contra qualquer outro estilo musical, pagode, axé music, sertanejo, samba, seja a própria MPB. Tem coisas bem legais, né? Apenas o seguinte, cara, a nossa especialidade aqui é o rock and roll. Aliás, como o próprio nome diz, né? Rock flu, pô. Aí não tem jeito, cara, não dá pra misturar, cada um na sua. Mas voltando ao papo aqui sobre o Torcida Tricolor na TV, fala um pouquinho mais, cara, pra gente sobre aquele teu personagem lá do programa, o Parcial de Almeida. Você era até reconhecido na rua, né, cara? As crianças principalmente te adoravam, né?
É, rapaz, o Parcial de Almeida foi assim, um personagem que a gente tava numa reunião na casa do Beto Meyer, né? Tava eu, se não me engano, eu, Guilherme, Rodrigo, Gustavo, Beto, Rosana e o Beto Meyer. Desculpa aí se eu pulei, mas tinha que criar alguma coisa pra dar uma melhorada no programa, não ficar aquela mesmice de só ficar ali sentado, falando. Aí, roda daqui, pô, vamos fazer um personagem, roda daqui, quem vai ser, pô, o Alessandro é assim, pá, o Alessandro é assado, vamos fazer um personagem. Como é que vai ser o nome do personagem? Aí pensamos no Vitral de Almeida, pô, mas Vitral de Almeida não, pô, Vitral de Almeida já é o cara que é um editor do lance, né, que já criou um torcedor, quem vai ser? Pode ser que lá, pô, vamos criar. Aí o Beto Maia falou, vamos criar o Parcial de Almeida. O que era o Parcial de Almeida? Aquele cara que qualquer coisa era a favor do Fluminense. Falta na intermediária, era pênalti pro Fluminense. Discussão, era a favor do Fluminense. Dúvida, a favor do Fluminense. Né? E aí a gente foi criando isso, criou que era. Tinha o Vitral, não, era o Nelson Rodrigues, que tinha o Sobrenatural de Almeida. Vinha o Vitral e vinha o Parcial. Era a família toda, né? E a gente, porra, brincava, teve até algumas vezes antes de a gente ter problema com as crianças, que as crianças foram ter aula com o Parcial de Almeida no vídeo, né? A gente tava, foi a época aí, a gente vinha 8, 9 jogos sem derrota, né? A gente foi ensinar para as crianças o que era derrota. É, teve uma série de coisas que a gente fazia em relação às possíveis contratações que sempre eram ventiladas. É, foi uma época muito legal, né? Entrava sempre fantasiado, sempre muito bem vestido, né? Dentro da ideia do torcedor tricolor, que é sempre estar de terno, como nosso mascote, né? Com uma touca, um óculos escuro. Foi uma fase assim, iluminada pra gente do TT.
É verdade. Pô, e uma das melhores do Parcial de Almeida foi aquela do Conca, né, cara? Quando o Fluminense começou a manifestar interesse aí em contratar o Conca. Porra, aquela foi demais, né, bicho?
Pô, a do Conca foi uma delas, né, cara? A gente tinha uma jogada sul-americana, né? E começou a gritar, vamos trazer o Dario Conca, vamos trazer o Dario Conca. Aí eu falei, porra, tem gravação do programa hoje, tem que armar alguma. Aí eu fui e falei assim, já sei o que eu vou fazer. Busquei na internet, né? Fui lá, trouxe o Conca la Conga da Gretchen, né? Enchi o nariz assim de algodão pra ficar com o nariz assim parecido com o do Conca, né? Esse nariz andino assim, bem abertão. Dividi o cabelo no meio com gel. Botei uma bermuda, botei a sainha curtinha e aí o Beto anunciou que estava chegando a nova contratação do Fluminense, que era o Conca. Aí eu entrei, rapaz, dançando com a música da Gretchen ao fundo, assim, foi bem maneiro, né? E teve também outra vez do Pet também, né? Que a gente levou o shake, o alicate, que era para dar entrevista. A outra vez nós trouxemos na época que chegou no Brasil, assim, o Google Earth, a gente trouxe, eu falava um celular grandão, assim, de plástico, né, daqueles de inflar, a gente falava que estava tendo um contato com os astronautas, que eles iam trazer imagem linda na tela, jamais vista, e vinha para as Laranjeiras. Cara, teve, assim, tiradas, assim, sensacionais, que faz o que eu falei antes, fazem muita falta hoje pra gente.
É, o Parcial de Almeida realmente foi uma ideia sensacional, cara. Mas, Alessandro, esse ano é ano de Copa, cara, e o mundo inteiro acaba parando pra assistir a Copa, né? Me diz aí, quais os teus favoritos aí pra ganhar esse Mundial? A gente tem feito essa pergunta pra todos os convidados que têm passado aqui pelo Rock Flu esse ano, e tá quase que todo mundo apostando direto na Argentina, né? Principalmente em relação à bola redondinha que o Messi vem jogando desde o começo do ano, e parece que a essa altura eles viraram o jogo e já são apontados aí como favoritaça, né? E se por acaso a Argentina formar lá na África do Sul, esse aí vai ser o mico do ano? O que você tá achando?
Não acho não. Eu tenho ouvido muito aí que o Brasil vai se sacrificar para passar na primeira fase, que o time é isso, que o time é aquilo. Eu acho que o time não é o que poderia ser, não tenho a menor dúvida, né? Mas a gente tem que respeitar o que cada técnico pensa. Ele é o responsável por isso, né? Eu não acho que a Argentina perder vai ser um mico. Eu acho que ela é uma forte candidata, né? Apesar de até hoje o Messi não ter demonstrado metade do futebol dele, né? Metade da vontade de jogar. Eu não digo nem que é tanto futebol, muita vontade, ele tem muita coragem, né? Que eu acho até o Ronaldinho Gaúcho mais técnico do que ele na seleção argentina, né? Eu acho que a gente vai para uma Copa sem favorito, na realidade. A gente tem a Espanha, temos a Argentina, temos o Brasil, temos a Alemanha, temos a Inglaterra, temos a Itália. Então acho que é muito complicado, acho que vai ser meio... Não é muito certo a gente apontar favorito não. Eu gostaria que muito fosse o Brasil, mas não sei se a gente vai conseguir não.
É, falando aí em Brasil, apesar da torcida aí, enfim, a seleção brasileira é que já meio que começa a dar aí sinais de que não vai conseguir engrenar, né, o Alessandro? Pelo menos é a impressão aí que eu particularmente tenho. Vários jogadores aí que são da confiança do Dunga andam numa fase muito ruim. São os casos aí, de, por exemplo, do Luizão, do Felipe Melo, do Josué, do Ramires, do próprio Kaká, que seria aí o craque desse time. Anda mais no departamento médico do que no campo ultimamente, né? O Júlio Batista é outro que está inclusive lá na reserva do seu time. Enfim, sem falar no Gilberto, no Kleberson e no próprio Robinho, que apesar aí dessa fase maravilhosa do Santos, são outros nomes aí que estão longe da sua melhor forma, né? Enfim, estamos aí a menos de 2 meses da Copa. Tu acha que tem tempo para esse pessoal todo aí se recuperar legal? Ou a gente volta mais cedo para casa dessa vez, cara? O que tu acha?
Não, o que eu falei agora, acho que a gente não tem assim como apontar um favorito. Eu acho que o Brasil, dessa vez, ele não entra tão favorito como sempre entrou. A gente tem vários problemas de contusão, a gente está com problema aí em relação aos jogadores, né? Tem muito jogador. O jogador que seria a figura principal do Brasil na Copa, que é o Kaká, tá mal, vai fazer a sexta semana sem jogar. É complicado, mas o Brasil tem uma grande vantagem, né? Se a gente tirar o Kaká, a gente consegue colocar um outro meio de campo. Vai perguntar quem agora, eu também não vou saber não, mas a gente consegue. A gente tira lá na frente um centroavante, um atacante, a gente tem Neymar. Meio de campo, a gente pode botar, sei lá, o Ganso. Tem uma série de jogadores aí novos que podem ir, podem suprir tranquilamente a ausência desses jogadores denominados craques da seleção, que já estão há algum tempo. Até seria uma tentativa, mas é, o técnico é o Dunga, ele tem os jogadores de confiança dele, a gente tem resto, a gente torcer aqui, né? Torcer muito pra gente ver se a gente consegue ser mais esse campeonato aí.
Mas e craque da Copa, Alessandro? Tá pintando aí o Messi, né, cara? Por tudo que ele tem feito esse ano. O que tu acha?
É, foi o que eu falei. Se o Messi demonstrar toda a vontade com que ele joga, não tem pra ninguém. O problema é que ele nunca mostrou essa seleção, né? Tem vários casos, muitos jogadores aí que funcionam nos clubes, não funcionam na seleção, ou não funcionam tão bem nos clubes, funcionam muito bem na seleção. São vários casos. O Ronaldinho Gaúcho até agora é um caso desse, né? Então eu acho que vai ser surpresa. Não sei se o Messi vai ser o cara dessa Copa, não.
E alguma surpresa aí na última convocação do Dunga, será que vai rolar? Nem digo o próprio Ronaldinho Gaúcho, enfim, mas por exemplo, essa molecada aí do Santos, que vem dando o que falar, você mesmo acabou de comentar aí sobre o Ganso, né, e o próprio Neymar, que é o mais falado aí desse novo time do Santos. Tu acha que esses caras têm realmente alguma chance, podem pintar aí como surpresa nessa última convocação antes da Copa, ou não?
Não, não, não. O Dunga não. O Dunga é muito certo daquilo que ele faz, né? E seleção, além de ser os melhores, são também aqueles que detêm a confiança do técnico. E ele confia plenamente nessa equipe que está aí, né? Eu só torço, se tem um cara que eu torço muito para ir para a Copa do Mundo, é o nosso monstro. Esse eu torço. Que esse é bom de bola, tá provando, tá tendo aí, porra, elogio dos melhores zagueiros que eu vou jogar, que foi Franco Baresi. Então, esse eu torço para ir para a Copa. Os outros, não estão dizendo muita coisa, não. Isso já que o Fred não vai mesmo, né? Então.
É, a chance do Fred seria um primeiro semestre matador no Fluminense, até para complementar aquela arrancada sensacional do final do ano, né? Mas não rolou e ele tá fora, né? Você falou aí no Thiago Silva, e esse realmente tem que jogar, né? Tem que entrar nesse time aí, porque pelo amor de Deus, né? Eu acho até que vai ser ele que vai anular o Messi na final. Bom, mas desde o início do ano eu tô mantendo aí os meus favoritos. Além da Argentina, eu só vejo chance pra Espanha e Inglaterra. E acho que o Brasil, infelizmente, apesar do Thiago Silva, vai voltar para casa bem mais cedo dessa vez. Mas enfim, vamos esperar para ver, né? Bom, no bloco 2 aqui de hoje, vamos homenagear mais três estilos importantes aí do universo do rock and roll. O hard rock, representado aqui por um dos seus mais ilustres exemplos, né? O grande Van Halen com Pretty Woman, um clássico aí da banda detonado no álbum Daver Down de 1982, e que na verdade é uma cover dessa música aí, que é do grande Roy Orbison. Depois é a vez do rockabilly com Stray Cat Sweat, faixa de autoria de uma banda que fez muito sucesso na década de 80, né, o Stray Cats, a banda norte-americana que acabou, na verdade, explodindo na Europa e que, àquela altura, tinha um público mais receptivo aí pro seu som retrô, baseado lá nos primórdios do rock and roll. E finalizamos o bloco aqui, então, com um jazz rock de primeiríssima categoria, Cat's Tale, obra-prima da lavra aí, daquele que é um dos pilares do estilo, ninguém menos que Monsieur Jean-Luc Ponty, músico e violinista francês de primeiríssimo time, né? Que possui uma extensa carreira com mais de 30 álbuns lançados e que já trabalhou com vários pesos pesados aí do mundo rock, né? Como John McLaughlin, o próprio mestre Frank Zappa. Enfim, é muito legal isso aí, né? O rock acaba permitindo diversas misturas, diversas texturas, e hoje nem existe tanto aquela divisão que existia antigamente, né? Tem muita banda aí que transita entre várias influências completamente diferentes, né? Essa é que é a verdade. Alessandro, o que você acha disso aí?
Pô, aí você me quebra, pô, os roqueiros que são vocês, cara. Eu gosto de tudo, então é difícil, assim, se você pegar essas miscelâneas, assim, Eu ouço por ouvir, não sou tão aficionado em rock como vocês são, né? Então é difícil, mas se vocês estão falando, rapaz, quem sou eu pra dizer alguma coisa ao contrário disso? Serginho sabe tudo de rock, Gustavo tudo de rock, larga a mulher em casa pra ver show em São Paulo, Santa Catarina, tá tudo quanto é lugar. Se vocês estão falando que tá misturando, eu concordo com vocês. Eu misturo tudo. Agora, se as bandas estão cada vez mais entrando uma no gênero das outras, aí é com vocês. Só concordo com vocês.
Pô, menos, pô, menos, menos. Beleza. Bom, já que a gente aqui manda, aproveita o embalo aí, Alessandro, e apresenta esse bloco aqui. Você sabe que essa é uma das tradições aqui do Rock Flu, né, cara? Vai lá, manda bala.
Ah, beleza.
Aliás, você não, cara. É, o Parcial de Almeida é quem apresenta o bloco. Tá falado?
Porra, Parcial de Almeida, cara, Parcial de Almeida tinha que me caracterizar, rapaz, é difícil, já faz tempo, né, a gente muda um pouquinho, vai ficando velho, vamos lá, já que é o Parcial de Almeida que vai apresentar isso com todo o seu glamour tricolor, galera tricolor, tricolores de coração, agora vamos apresentar o próximo bloco do Rock Flu, vamos ouvir agora com Van Halen, Pretty Woman, com Stray Cats, Stray Cat Trude, e com Jean-Luc Ponty, eu fui até chique demais, puxei muito no meu francês, Cat's Tale. Um abraço e vamos até daqui a pouquinho no terceiro bloco do Rock Flu Especial.
Street, pretty woman, the kind I like to tail in the air. Drink, catch, turn, I'm a
please guy.
I'm a feeling Casanova. Hey,
man, that's that.
Get a shoe thrown at me from a mean old man. Get my dinner from a garbage can.
Thank you.
Bom, pessoal, hora das nossas tradicionalíssimas dicas da semana. E hoje eu quero falar de um lançamento simplesmente sensacional lá do site da Rock'n'Roll, do nosso amigo Anderson Santos, o www.rockandroll.org, que é um site de camisetas de rock que se destaca aí tanto pelo bom gosto e pela criatividade das estampas, fugindo aí daquele estereótipo de camisa de bandas, né? Quanto pela qualidade também da malha, que é uma coisa absurda. Pois bem, a Rock'n'Roll acabou de lançar uma nova coleção, misturando outra vez o rock com o tema do futebol. E saíram aí do forno, finalmente, os clubes cariocas. Tem camisa do Vasco com Iron Maiden, do Flamengo com Rage Against the Machine, do Botafogo com o AC/DC, mas o grande destaque, né, sem sombra de dúvida, é a camisa do Fluminense, fazendo aí uma dobradinha sensacional com os Rolling Stones. Conforme a gente sempre bota por aqui, né, enfim, trata-se da banda mais tricolor do planeta, né, já que é notória a ligação que existe entre o Flusão e diversos integrantes dos Stones. A camiseta Flu Stones lá da Rock'n'Roll vem na cor grená e traz nas costas a inscrição Mick Jagger 1984. 1984, que é o ano da nossa conquista do brasileiro, né? Fica então essa dica campeoníssima, a nova camiseta Flu Rolling Stones lá da Rock'n'Roll. Só lembrando aí mais uma vez www.rockandroll.org, tá? Quem tiver alguma dúvida é só olhar lá no, na seção de links do nosso site, que tem lá o link para Rock'n'Roll. São diversos tamanhos, enfim, é só entrar lá no site e dar uma conferida.
Beleza, realmente ficou maneiríssimo aí esse modelo ligando os Stones ao Fluminense e parece que tá vendendo legal lá, né? A divulgação tá sendo muito boa, enfim, até a torcida tricolor. E é isso aí, tomara que acabe o estoque lá pro Anderson se animar e fazer mais estampas aí ligando o Flusão a outras bandas de rock and roll, né? Bom, a minha dica aí é o retorno do Sangue da Cidade, a banda carioca lendária aí dos anos 80, lá do nosso amigo Di Castro. Tá voltando aí ativa, eles fazem um show, aliás, nessa semana agora, na véspera do feriado, lá na Lona Cultural Elza Osborne, no bairro de Campo Grande, a partir de 21 horas, e parece que virão aí muitas outras apresentações que já estariam agendadas. Muito legal, né? A gente torce muito pelo sucesso do Sangue, pelo retorno aí do Sangue da Cidade aos bons e velhos tempos. Ela que foi, sem dúvida, a banda mais rock and roll dos anos 80, né? Isso disparado aí. O Di Castro disponibilizou recentemente, inclusive, uma nova música, né? Inteiramente inédita na internet, mais um petardo aí naquele estilão velho de guerra do Sangue da Cidade. E é isso aí, bola pra frente. A gente fica sempre na torcida aqui pro sucesso, pra retomada da carreira aí do Sangue da Cidade. Bom, Alessandro, fica faltando só uma dica tua, cara. Vai lá, pensa em alguma coisa aí e manda bala. Aqui no Rock Flow, meu irmão, convidado sofre junto aí, não tem jeito. Qualquer dica, tá, vamos lá. Uma boa dica pra vocês aí. Dica pra ouvir, Hino do Fluminense. Um CD pra gente ouvir. Como a gente fala de Fluminense, vamos dar força a Tony Platão. Tá de CD novo aí. Dá forcinha nele que ele merece. Tá sempre defendendo a gente no Rock Bola.
É, realmente, Tony Platão, grande voz aí na defesa do Fluminense, né? Tá sempre falando do Flu, jogando lá pra cima. Show de bola. Quem sabe a gente não consegue gravar um Rock Flu aqui com ele, hein? No futuro, hein? Quem sabe?
Pois, seria uma maravilha aí. Realmente, né? Bom, minha gente, no terceiro e último bloco aqui de hoje, dessa edição comemorativa aí dos 4 anos do Rock Flu, vai pintar o seguinte, né? O bom e velho heavy metal aí com Ride Like the Wind, do Saxon, banda formada na Inglaterra nos anos 70 ainda, mas que ganharia destaque na década seguinte, justamente como um dos grandes nomes aí da chamada New Wave of British Heavy Metal. Depois é a vez do Space Rock, que é um gênero pouco conhecido, enfim, mas muito importante também, representado aqui por Spaces Deep, uma faixa do Rockwind. Space Rock que teve uma força absurda, principalmente nos anos 70, e que teve outros grandes representantes aí, como o próprio Pink Floyd, né, naquela fase inicial deles lá. E a terceira atração desse bloco é o Pop Rock, que comparece aqui com Walk On, recente sucesso aí de autoria do U2, banda que obviamente dispensa maiores apresentações, né? U2, que aliás é uma das bandas aí cotadas para fazer parte da edição brasileira do Festival de Woodstock, que já estão rolando boatos aí, parece que vai rolar nos dias 7, 8 e 9 de outubro desse ano, lá na cidade de Itu, no interior de São Paulo. Que loucura isso daí, né?
Rapaz, com certeza vai ser o maior festival, isso eu não tenho a menor dúvida. Se é em Itu, tudo é grande, né? Pô, é verdade, cara. Mas, se a gente falar um pouquinho de Woodstock aí, dessa, tentando trazer o Woodstock pro Brasil, obviamente que eu, infelizmente, eu não vivi essa época, não tava ainda aqui, mas, porra, na realidade, Woodstock em 69 não foi uma... Não foi festival, né? Né, Gustavo, Serginho? Vocês que são um pouquinho mais velhos do que eu, isso aí foi uma transição, foi uma mudança de comportamento daquela geração paz e amor, né? Acho que a gente vai conseguir realmente fazer, se realmente acontecer, principalmente se vier o que falam que vem, né? Um puta evento, sem a menor dúvida disso. Mas nunca vai chegar aos moldes do original, né? Acho que se vier mesmo o U2 aí, acho que só por isso ele podia fazer 3 shows, um em cada dia, que já tava, pelo menos não errava, né? Você botava aí 300, 400 mil pessoas, é fácil nisso aí. Não tinha erro. Um dia ele tocava Sunday Bloody Sunday, o outro tocava New Year's Day, e o outro tocava Walk On, sucesso novo que tá aí. Não teria erro. Mas a gente torce, cara, que a gente tá precisando disso. O bom seria a gente trazer pro Rio, né? Aproveitar as áreas que nós temos paradas aí, mas aí depende de organização, depende de boa vontade da prefeitura, do governo do estado e tudo isso.
Pois é, interessante você comentar isso aí, cara, pelo seguinte, por incrível que pareça, esse festival tinha tudo para ser realizado aqui mesmo no Rio de Janeiro. A gente recebeu notícia há cerca de um ano e pouco de que a produção do Festival de Woodstock havia reservado uma fazenda aqui perto, em Cachoeira de Macacu, para o evento. Mas o que se diz é que, infelizmente, parece que nem houve nenhum tipo de apoio ou interesse do governo do estado em dar o devido suporte. E aí esse Woodstock made in Brasil acabou migrando para o estado de São Paulo. Brincadeira, né? Mais uma aí. A gente acabou deixando escapar. Fazer o quê? Claro que esse tipo de papo nem é a praia aqui do Rock Flu, né? Mas a gente tem como norma não falar de política por aqui. Mas nesse caso a gente tem que abrir essa exceção, né? Porque não tinha como não comentar. Ainda mais tratando de uma atração do porte no festival como de Woodstock, né? É uma pena. Mas enfim, não teve jeito. Ponte aérea e vamos nós. Mais uma vez.
É, pra você ter ideia, né? A gente... É complicado, cara. É muito complicado falar. A gente não tá perdendo só... Woodstock 2, 3, 5, sei lá qual vai ser o número dele. A gente tá perdendo tudo para São Paulo. A gente querendo ou não afirmar, a gente perdeu o título de melhor futebol do Brasil para São Paulo, né? Perdemos a prova de Fórmula 1 para São Paulo. Perdemos a Indy, que foi feita 3 anos aqui com sucesso, com... Eu fui sucesso organizado. Perdemos para São Paulo num lugar, numa pista de rua, que teve que ter sido feita às pressas. Mas eles fizeram, né? Você vê, pertinho da gente poderia ser realizado em Cachoeira de Macacu. Estão levando embora. É, a gente fica na dúvida até onde o governo do estado está preocupado e os políticos estão preocupados com a cultura no estado do Rio de Janeiro, né? A gente vê muita gente falando aí só de obras, obras, que constrói isso, constrói aquilo. Mas como parece ser de interesse da maioria dos políticos aqui que o povo não tem a cultura, isso já é normal. Pelo menos São Paulo, dentro do Brasil, tenta fazer alguma coisa, levar esses grandes eventos para lá. Espero que mude essa cabeça aí do pessoal do Rio, a gente traga grandes eventos para cá de novo, que tá cada dia ficando, estão ficando cada vez mais escassos, né? O que a gente vai ter aí é o final de Copa do Mundo, e daqui a 352 mil anos, Olimpíadas, que a gente nem sabe como é que vai ser, né? É uma incógnita para todo mundo, inclusive para a gente. A gente não tá conseguindo... tirar a água da Praça da Bandeira quando chove, você imagina o que a gente vai fazer para uma Olimpíada ou então a final de Copa do Mundo no Maracanã, o dia que descer aquele temporal, a gente vai ter que alugar barco, né? Todo mundo alilhado no Maracanã sem poder sair porque Rio Maracanã transborda. É complicado, muito complicado. Vamos lá, vamos tocando para frente aí. Na realidade a culpa é nossa, vota mal, agora a gente tem que aguentar. Pois é, vamos fazer a Copa do Mundo de Waterpolo aí de repente, né? Mas enfim, vamos nós. Bom, vamos lá, terceiro bloco chegando aqui na área, minha gente. Vamos então com o heavy metal aí do Saxon com Ride Like the Wind, seguindo com o pop rock aí do U2 com Walk On, fechando a tampa aqui com o Space Deep do Rockwind, um belo representante aqui do Space Rock. Beleza pura, detona esse som aí.
I gotta ride, ride. You got
Pessoal, estamos chegando aí no final do programa. Mas antes de puxar a saideira, né, como é de praxe, queremos anunciar aí quem foi que faturou o brinde da edição anterior, uma camiseta aí super bacana com o nosso rótulo da nossa cerveja, né, Rock Flu Beer, uma criação aí do nosso amigo Leonardo Boto, da Botobia, ele que é membro aí da Serva Carioca, a Associação de Cervejeiros Artesanais aqui do Rio de Janeiro. E foi ele quem batizou uma das suas criações de Rock Flu Beer, aqui em homenagem aos 4 anos do programa. Já o rótulo da cerveja, propriamente dito, né, que é o que está estampado na camiseta, trata-se de uma obra de arte sensacional de autoria de outro amigo aqui do Rock Flu, o Anderson Santos, de quem, aliás, já falamos por aqui no dia de hoje. Ele é o proprietário aí do site de camisetas Rock'n'Roll, o www.rockandroll.org, R-O-Q-U-E-N-R-O-U, Rock'n'Roll, como se pronuncia. Pois bem, quem faturou a camiseta foi o Sidney Abreu de Souza, da cidade de Duque de Caxias, aqui do Rio de Janeiro. E a essa altura ele já recebeu aí o brinde pelo correio que a gente mandou aí na semana passada. E a gente agradece, é claro, o Sidney pela participação. Ele foi o primeiro a cravar a resposta correta para a pergunta que a gente fez no ar. Qual a data e contra quem o Flusão vai estrear no Brasileirão desse ano? Tava mole, né? Vamos estrear no Brasileiro enfrentando o Ceará. Isso no dia 9 de maio próximo. E é o início aí da nossa arrancada pro título.
É, tomara. Bom, e a gente agradece também, claro, mais uma vez, tanto ao Leonardo Boto, lá pela fabricação da Rock Flu Beer, quanto ao Anderson Santos, lá da rockandroll.org, né, também, claro, pela criação aí da estampa do rótulo, que realmente ficou muito legal. Aliás, falando em rock and roll, na verdade, temos que agradecer duplamente aí ao Anderson Santos, não só pelo rótulo da cerveja, enfim, mas também pela sessão aí de mais um brinde para a gente poder sortear aqui no programa. Pois é, hoje vai rolar uma nova promoção por aqui, e dessa vez, justamente, uma camiseta aí do modelo Fluminense e Rolling Stones, né, de que a gente, inclusive, já falou por aqui hoje, lá no início do programa. Sensacional, né? Pois é, pois vai faturar então esse novo brinde aqui no Rock Flu o primeiro ouvinte que acertar a seguinte pergunta: qual dos integrantes aí dos Rolling Stones gravou um videoclipe de uma das suas músicas no Salão Nobre das Laranjeiras? É uma boa pergunta, né? Quem será aí? Respostas endereçadas aí, por favor, lá para o nosso e-mail, o rockflu@torcidatricolor.com.br. E o esquema é o de sempre, aí o primeiro e-mail a chegar com a resposta correta já fatura aí o brinde no ato. Tá falado?
Bom, é isso aí. Antes de puxar o carro de vez, a gente queria, claro, né, agradecer aqui a presença do Alessandro Monerá, grande parcial de Almeida, lá do Torcida Tricolor na TV, que foi o nosso convidado aqui de hoje no Rock Flu. O papo por aqui foi super divertido. Valeu demais aí, Alessandro. Show de bola, cara.
É, gente, queria, como eu agradeci no começo, agradecer agora no final do programa também. Assim, é muito legal a gente estar aqui numa edição que comemora o 4º ano do Rock Flu. É muito bom que o Fluminense trouxe pra gente aqui, pelo menos pra mim, algumas amizades muito legais: Gustavo, do Beto, do Guilherme, o Lupe, o Luiz, o pessoal aí do Rio, que eu não vou falar nome pra não deixar ninguém de fora, porque é muita gente e a gente não convive tanto, a gente pode acabar esquecendo de alguém, né? Assim, conhecer um pouquinho os bastidores do Fluminense, que aprendeu muita coisa. E então a gente só tem a agradecer, principalmente ao Fluminense. Acho que a gente tem que agradecer por estar aqui, pelo programa estar no ar, né? Por a gente estar falando, pelo TT, por tudo. É o Fluminense, né? Que é, como diria um conhecido meu, é o molde de tudo isso que vem acontecendo, né? Vou aproveitar para agradecer assim ao Gustavo e ao Sérgio por essa oportunidade, né? Ao Beto Meyer, eu tenho que agradecer muito por a gente ter começado essa empreitada do TTTV. A minha família é muito importante, apesar do meu pai botafoguense e meu filho, infelizmente, sofrer mais influências, e hoje está se dirigindo para o caminho do mal, mas a gente tenta consertar os desvios. Né? Então, com minha filha, que é tricolor demais, a Mariana, minha namorada, Alessandra, que é tricolor, minha mãe, que é tricolor, meu irmão, Fábio, que é tricolor, minha irmã, que é botafoguense, meu cunhado é flamenguista, velho já, não compensa mais não, agradeço por ele não. Deve estar me sacaneando lá, porque eu não estou ganhando dele, a gente está sacaneando, a gente tem que ficar quieto ainda. E é todo mundo que está perdendo seu tempo ouvindo a gente aí, ouvindo eu falar assim, um monte de besteira aqui. Queria agradecer muito e dizer que é muito satisfatório a gente ter programas como Rock Flu no ar aí durante 4 anos, o Gustavo e o Serginho batalhando sozinho, correndo atrás, trazendo grandes participações aqui, é gratificante.
Beleza. Bom, a banda escolhida para encerrar aqui essa edição é brasileira, a Violeta de Outono, que foi formada em São Paulo no ano de 1984 e que se encontra na ativa até os dias de hoje. O seu álbum mais recente é o volume 7, lançado há cerca de 2 anos, e a faixa que a gente escolheu para detonar por aqui é a Além do Sol, que resume bem aí o som da banda, né? Característico aí do prog rock. Pois é, trata-se de um belo representante aí do rock progressivo, né? Que sem dúvida é um dos estilos de rock mais conhecidos aí e que teve o seu auge durante os anos 70, mas na verdade possui representantes aí que são de peso até os dias de hoje, claro, como é o caso justamente aí do Violeta de Outono, né? Aliás, tu curte prog aí, ô Alessandro, quais bandas tu curte aí de progressivo, cara?
Ah, de progressivo? O que eu consigo... eu gosto bastante do... Gosto do Pink Floyd, gostava muito do Europe, né? Algumas... Tem umas 2 ou 3 músicas muito boas dele que eu gosto de ouvir. Gosto... Esse com certeza não é progressivo, mas gosto muito da Dire Straits, gosto de Van Halen, gosto... Até hoje estava vendo... Assim, na época era até assustador, né? Que era alguma coisa de Kiss, eu gosto também. É, assim, de fora, né? Aqui do Brasil é pop rock, eu gosto direto pop rock, anos 80, 90. Essa geração nova aí, eu não sou... Não gosto tanto, que as letras não são... Não levam a gente a nada. Pelo menos pra mim, né? 80, 90, a gente tem muita coisa boa.
Maravilha. Bom, pessoal, fim de papo por aqui. E daqui a algumas semanas estamos de volta aí, como de praxe, com mais um Rock Flu. Aliás, as 2 próximas edições serão especialíssimas, hein? Totalmente dedicadas aí à Copa do Mundo, e nas quais a gente pretende apresentar sons aí de todos os países que estarão representados lá na África do Sul, o que deve ser bem interessante. Essa mistura de estilos, de culturas que são completamente diferentes, portanto aguardem, tá falado? Bom, eu deixo aqui então um abração pro Gustavo, outro pro Alessandro, ou melhor, pro Alessandro e também pro meu grande camarada, o Parcial de Almeida, e saudações aí para todo mundo, minha gente.
Valeu, Serginho. Saudações aí, Parcial. Abraço. Joia, Serginho. Valeu, Serginho. Valeu, Gustavo. Um abraço e vamos tampar agora a Copa do Brasil, né? E Campeonato Brasileiro. Se a gente faz um papel muito melhor do que no ano passado e consegue ganhar o campeonato aí. Vamos torcer muito. A gente se encontra por aí no Maracanã ou aqui no Rock Flu.
Beleza. Riquelme vem aí e o bicho vai pegar.
Opa, vamos lá. Até mais aí, minha gente. Abraço.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.